Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, começa agora mais uma edição do BMJ Podcast. Meu nome é Mariana Lírio, eu sou consultora de relações governamentais da BMJ e eu estou substituindo meu colega Lucas Fernandes, que está de férias agora na Bahia, na praia, e volta normalmente semana que vem. Essa semana eu estou com Diogo, consultor de relações governamentais. Diogo, tudo bem?
Oi Mari, tudo bem?
Estou com o Luan, consultor de relações governamentais também, Luan.
Olá Mari.
E eu estou com a Gabriela, que é consultora de tributário e comércio internacional aqui da BMJ.
Oi Mari, bom estar aqui contigo.
Então pessoal, essa semana foi interessante, né? Tanto para o Brasil quanto para a América Latina, então vamos ter bastante para conversar. Eu queria começar tratando dos 300 dias do governo Bolsonaro. A gente, inclusive, fez um documento bem interessante que está no nosso site, para quem quiser acessar, mandamos para os clientes, que trata bem desse assunto, tanto na parte econômica, política, e eu queria conversar com o Luan sobre isso, que trabalhou nesse documento. E eu queria saber, Luan, o que, que você acha que são os destaques dos 300 dias?
Então, Mari, o governo Bolsonaro completou 300 dias essa segunda-feira, né? E eu acho que o que a gente pode destacar é que ele foi um governo bastante balanceado. Ele conseguiu entregar resultado, sim. Ele conseguiu avançar diversas pautas e acho que nesse sentido a gente pode destacar principalmente a reforma da Previdência, ao mesmo tempo que ele foi marcado por crises internas e externas que prejudicaram um pouco o avanço dos trabalhos.
Luan, qual você acha que foram os ministérios que se destacaram, digamos? Os que tiveram umas atuações assim mais interessantes pra gente ressaltar aqui hoje?
Legal, Mari. Essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que pensando nisso, a gente pode pensar no os núcleos de governo do Bolsonaro, né? Então, o Bolsonaro, ele construiu um governo baseado em núcleos setoriais de apoio, por exemplo, o núcleo familiar, que são os filhos dele, os militares, a ala mais ideológica, que seria o MRE e o Ministério da Damares, e um núcleo mais técnico, mais econômico. E eu acho que esse foi o que conseguiu avançar mais as pautas. Eu acho que o Ministério da Economia, ele conseguiu fazer um bom trabalho com a reforma da Previdência. A Previdência, apesar das modificações feitas pelos parlamentares, ela vai ter um impacto relevante nas contas públicas, e outros projetos, como por exemplo a própria Lei da Liberdade Econômica e todas essas medidas de desburocratização do Estado que foram levadas a cabo pelo Ministério da Economia, foram muito importantes para o país durante esse primeiro momento. E eu também ressaltaria também o Ministério da Infraestrutura, né? O ministro Tarcísio Gomes, ele fez um bom trabalho, ele conseguiu dar continuidade aos planos de privatizações do governo, então foram realizadas um grande número de concessões e parcerias público-privadas, e tudo isso vem reforçando essa agenda econômica nova que o Bolsonaro tanto defende e tanto exalta, né? Da liberdade econômica, da menor interferência do Estado nos assuntos econômicos e da desburocratização.
Gabriela, você acompanha também de perto o Ministério da Economia. Você concorda com o Luan? Você colocaria o que como destaque, assim, nesse momento, os 300 dias do governo?
Com certeza. O Luan, ele tá muito certo quando ele traz justamente que essa questão da desburocratização, dessas últimas reformas, da questão da reforma da Previdência, a Lei da Liberdade Econômica, são marcos que são importantes a gente lembrar, né? A verdade é que o governo, ele começou com uma agenda muito voltada para abertura comercial, para liberalização da economia, e ele conseguiu avançar num ponto positivo nessa questão mais burocrática. Hoje, o empresário, ele tem alguns meios na legislação para facilitar a abertura de negócios. Isso é muito importante porque o Brasil, ele vem de um histórico de um país que a abertura de empresas, a abertura de novos negócios é muito demorada, é muito difícil, muito burocrático. Quando você tem a possibilidade de empresas de baixo risco poderem dispensar algumas licenças que são utilizadas politicamente, o empresário, ele não só é estimulado a abrir o seu negócio, a tomar esse risco, como a atividade econômica toda ganha. O consumo é fomentado e por aí vai. Um outro ponto que eu gostaria de lembrar é a questão da liberação das contas do FGTS. Isso foi um recurso que o governo anterior, do Michel Temer, ele lançou mão duas vezes em relação à liberação das contas e esse recurso de liberar as contas inativas gera um incentivo econômico muito forte, gera um aquecimento no consumo e a população acaba investindo também, contratando novos funcionários. O que o governo Bolsonaro fez foi criar a possibilidade do saque em contas ativas e inativas. Esse recurso foi interessante, deixou um pouco a desejar, porque trouxe um limite de R$500, que é muito abaixo, é um limite que não era o que era esperado. As pessoas acreditavam que elas iam conseguir quitar todos os compromissos, sair do endividamento, investir, pagar a casa própria. Com esse recurso elas não vão conseguir, mas já dá uma boa ajuda pro dia a dia da população brasileira. Então, esses aspectos, somada à aprovação da reforma da Previdência, eu acho que são pontos positivos que nós podemos alencar na questão da economia, no ponto de vista dos 300 dias do governo Bolsonaro.
E o que vocês acham, então, agora que seriam pontos de melhoria? O que não avançou tanto, digamos, nesses 300 dias?
Eu acho que, em contraponto a este núcleo técnico-econômico do governo, o núcleo mais ideológico, ele não logrou êxito em um grande número de suas pautas, né? E aí, nesse sentido, eu gosto de citar sempre o Ernesto Araújo como um dos principais proponentes desse núcleo, e a gente vê que essas pautas que elas são tipicamente muito controversas e que elas geram muita discussão dentro do Congresso, elas foram deixadas de lado, em grande parte porque o governo não queria causar ruído que poderia influenciar e atrapalhar a aprovação da reforma da Previdência. Então o governo, durante esses 300 dias, todas as pautas conservadoras e da agenda de costumes, que são muito caras ao eleitorado do Bolsonaro, foram deixadas um pouco de lado para poder avançar com a agenda econômica mesmo.
E uma outra questão que vale ser trazida também no ponto da economia, é que assim, por um lado a gente consegue falar que tiveram avanços, mas a gente tem sempre a observar quão significativos foram esses avanços, né? Um contraponto válido aqui. Embora teve essa questão de criar legislações para melhorar a atividade econômica, a gente percebe que não, nesses 300 dias a gente não viu esses efeitos. Por exemplo, saiu recentemente o resultado, nessa semana inclusive, o resultado do desemprego, né? Da taxa de desocupação, e a gente fechou com 11,8%. Ano passado, nesse mesmo trimestre, a gente estava com 11,9%. Então, não dá para dizer que a gente teve uma redução do desemprego tão significativa. Outro ponto disso é o PIB, a projeção do PIB, ela caiu, depois voltou a subir e agora novamente o Paulo Guedes ele retoma a posição dizendo que vai crescer 2,5%, sendo que já tiveram projeções há menos de um mês que falavam de menos de um ponto percentual. Então a gente não consegue precisar nesse momento se a gente vai conseguir ver ainda nesse primeiro ano do governo Bolsonaro uma mudança significativa no perfil da economia. A nível de reforma da Previdência, a gente sabe que não vai conseguir ver, porque é uma mudança que só vai ser sentida daqui a muitos anos. Mas aí tem outras pautas que o governo pode investir para melhorar, inclusive, a percepção de mudança aí. Por exemplo, a questão da reforma tributária. É um tema que pode-se dizer que não foi exatamente um ganho para o governo. A gente teve a demissão de um secretário da Receita, Marco Sintra, justamente por um desalinhamento interno de qual seria o melhor perfil de tributação para a reforma tributária, enquanto o secretário da Receita, que foi escolhido desde a transição, sabia que a pauta dele era a criação de um imposto sobre movimentação financeira, e o próprio governo, o próprio presidente Jair Bolsonaro não apoia essa medida, e ele barrou pessoalmente essa intenção do secretário e o fez cair da posição que ele estava. Então, essa questão da reforma tributária não avançou muito porque o governo não soube carregar o bonde dessa discussão, enquanto isso o Congresso Nacional carregou essa pauta. Reforma administrativa começa a surgir agora como uma questão importante. O próprio governo está tendo declarações conflitantes sobre como vai ser feita essa reforma administrativa. Se vai mexer na estabilidade, não vai mexer na estabilidade. Isso é uma pauta que também elencou o eleitorado do presidente Jair Bolsonaro a acreditar nele. Então, esses pontos, eles passaram ao largo, se perderam um pouco, justamente porque a reforma da Previdência durou muito mais do que poderia ter durado.
Bem legal essa consideração, Gabi. Eu acho que algumas coisas que foram trazidas aqui valem um pouco de destaque, né? Quando a gente acaba de discutir que os dois maiores avanços foram na pauta econômica e na infraestrutura, a gente traz um pouquinho, lembra um pouquinho da primeira reforma feita, né, administrativa pelo governo Bolsonaro, que juntou vários ministérios dentro dessas duas pastas. Talvez essa união tenha facilitado o diálogo com o Congresso, e por isso a gente viu ser logrado o êxito junto à reforma da Previdência, ainda que o Congresso tenha tido um papel definidor aí, divisor de águas na condução desses processos. Mas a gente tem a política econômica tendo um avanço um pouco maior dentro dessa estrutura que reuniu Ministério do Planejamento, Ministério do Desenvolvimento, o próprio Ministério da Fazenda, tudo debaixo do Paulo Guedes. Então a gente tem um controle muito maior, um alinhamento muito maior que antigamente a gente não conseguia ver. Antigamente, quando eu falo isso, eu tô falando funcionando, em outros governos a gente não via isso, porque existia um conflito entre as ideologias de outros ministérios. E agora a gente vê esse alinhamento um pouco maior, pois todos os secretários, né, que antes seriam considerados ministros, respondem ao ministro Paulo Guedes. E da mesma forma a gente consegue observar isso no Ministério de Infraestrutura. Acho que essas duas questões, esses dois ministérios, em realidade, eles ilustram bastante essa conduta nova do governo Bolsonaro e por que a gente está vendo mais avanços nessas duas áreas. Em contrapartida, ainda parece haver um pouco de cabo de guerra ali que não se controla muito bem quando a gente pensa exatamente o caso da Receita Federal, que por causa de conflitos, de não conseguir controlar uma ideologia de uma pessoa, a gente acaba tendo que retirá-la. Isso, infelizmente, acontece em todos os governos e vai continuar acontecendo. Mas, mesmo assim, é um movimento que no governo Bolsonaro a gente pôde observar com menor recorrência e, por isso, penso eu, a gente conseguiu maiores avanços nessas duas pautas.
É, e outros dois temas que ficam como herança para os próximos dias do governo Bolsonaro é a questão do... E dias, quando eu falo que são muitos, né? Mas fica como herança para os próximos, que é a questão do tabelamento do frete, que é uma coisa que, assim, pela efervescência política, a gente tinha uma expectativa de que fosse mesmo demorar para ter uma palavra final, se ia ficar com a STF, se ia ficar com o governo. Acaba que, justamente por essa dificuldade de conduzir os líderes sindicais, de conduzir o movimento e os interesses da iniciativa privada, isso ficou um pouco indefinido ainda. A gente teve uma nova tabela que foi elaborada com o modelo Esalq, mas que ela ficou suspensa. Então toda essa discussão, esses capítulos dessa história, eles ainda não foram encerrados. E o outro ponto que eu trago que é relevante, que o governo ainda parece que está começando, assim, ainda está se assentando, se estabilizando, é a questão do comércio, né? Existia todo esse discurso em relação à abertura comercial, mas essa abertura não aconteceu, né? Essa abertura de redução generalizada de alíquotas no imposto de importação, isso não aconteceu ainda. A questão da assinatura do acordo Mercosul-União Europeia é um ponto alto, é um ponto forte nesse tempo de governo até agora, mas é um trabalho que já vem de anos a ser desenvolvido e a gente não vai ver os efeitos ainda nesse momento. Mas tirando isso, toda a questão de organização interna, o próprio funcionamento da Camex ainda está incerto. E a gente, assim, eu acredito que a gente já esperaria estar funcionando a essa altura do campeonato, todo mundo saber como as coisas vão acontecer, mas a gente não está vendo isso acontecer agora. Então, a expectativa é que fique para os próximos dias o que vai acontecer, como vai ser essa organização, como vão ser os procedimentos, as portarias, tudo isso ainda está como pendência para o futuro.
O exemplo, Gabi, do tabelamento do frete, ele é muito interessante, exatamente pelo que a gente falava um pouquinho antes, né? Que é exatamente um tema que vai passar por vários ministérios, várias pastas, vários setores da economia. Apesar da Casa Civil estar à frente dessa negociação, ele ilustra, né, essa questão, exatamente a dificuldade de construção de acordos, né? E quando a gente pega os ministérios de infraestrutura, Ministério da Economia, a gente percebe que os acordos internos trabalham de uma forma um pouco melhor para reunir áreas da economia, exatamente por causa dessa união embaixo de um ministro apenas. Já no caso dos fretes, o contraste se torna um pouco evidente, até se alongando bastante o discurso em torno de um acordo que não parece estar tão próximo quanto a gente gostaria.
Outra coisa que eu queria destacar, na verdade, que eu acho que é um dos grandes pontos também desses 300 dias do governo Bolsonaro, é a relação que ele construiu com o Congresso. Eu queria ouvir, por exemplo, assim, Luan, o que você acha agora que foi, porque é uma nova forma de fazer política, digamos. Você concorda comigo?
Concordo, Mari, concordo plenamente. O Bolsonaro, ele assumiu a presidência da República com uma proposta inovadora, digamos assim, de rejeição às formas tradicionais de política, né? Então, ele não foi um presidente que se esforçou para construir uma base sólida dentro do Congresso Nacional. E isso mudou muito a maneira como ele se relacionava com os deputados e os senadores. No início do mandato, o Bolsonaro, ele tinha esse discurso um pouco mais forte, né? Ele era muito mais crítico ao Congresso. No decorrer dos dias, eu acho que ele começou a reparar que, infelizmente, para ele não conseguiria abrir mão dessa relação. Ele não conseguiria, por exemplo, apresentar uma PEC e deixar que os deputados e senadores se virassem e aprovassem ela. Que ele ia precisar negociar, que ele ia precisar usar daquelas velhas formas de negociação que são tão comuns para a presidência e para o Congresso brasileiro. Então, eu acho que o que vale destacar ao fim dos 300 dias é que o Bolsonaro ele arrefeceu um pouco esse discurso contra as formas tradicionais de política e começou a fazer acenos muito importantes para os parlamentares. Dentre eles, eu acho que o que vale mais destaque é liberar emendas parlamentares em troca de votos favoráveis a matérias importantes para o governo, né? Então, eu acho que esse foi o principal acontecimento da relação do Bolsonaro com o Congresso.
É, Luan, realmente o modelo novo de relação entre o Congresso, né, e a Casa Civil, o Planalto, ele tem um contraste muito grande com o que a gente via anteriormente, né? É, realmente o Bolsonaro ele chegou com esse discurso de nova política, né? E a gente percebeu, de fato, isso acontecendo no primeiro semestre, né? E até agora, apesar de ter arrefecido um pouco, ilustra bastante quando a gente vê presidente da Câmara, presidente do Senado, chegaram em alguns momentos, alguns meses atrás, a criticar o Planalto por não estar dando os direcionamentos ao Congresso. Isso mostra a dependência que o Congresso tinha às orientações que vinham do Planalto. Então, quando a gente pensa no governo Bolsonaro, a gente realmente tem essa ruptura com o modelo que tinha antes, em que quase que a presidência era responsável por ditar o ritmo da casa. É evidente que dentro das liberdades próprias dos presidentes da Câmara e do Senado, eles têm as suas responsabilidades, mas antigamente você tinha muito mais o próprio Michel Temer, a presidente Dilma, o presidente Lula, ditando a pauta do Congresso. E o governo Bolsonaro, apesar de deixar a pauta mais livre, e aí eventualmente teve que se aproximar muito mais do Congresso, a gente pôde ver que o Congresso não soube lidar no primeiro momento, né? Então, houve uma cobrança muito grande em cima da líder do governo, até então a Joyce Hasselman, e a pressão em cima do governo foi fazendo o governo se aproximar um pouco mais do Congresso e entender que realmente não dava para deixar solto, porque as reformas precisavam avançar, mas também porque o Congresso estava cobrando assim, o que a gente vota em seguida? Qual que é a proposta do governo? E agora o Congresso dispondo um pouco mais de maturidade nesse novo modelo imposto pelo governo Bolsonaro, consegue avançar algumas outras pautas que nem sempre são favoráveis ao governo Bolsonaro e aí traz de volta o governo para cima do Congresso.
Eu quero puxar agora para a relação do Bolsonaro com outro órgão e puxar já para a pauta da semana, a próxima pauta, na verdade, que foi o que aconteceu na segunda-feira. O Bolsonaro postou um vídeo retratando um leão, basicamente, onde ele se interpretava como esse leão sendo atacado por algumas hienas, e nas hienas mostrava algumas logos e de algumas entidades. E uma dessas hienas era representada pelo STF. E, Gabi, por isso que eu queria ver com você, como você vê a relação do Bolsonaro com o STF nesses 300 dias? Como foi? E o que você viu, assim, com essa questão do vídeo e a interpretação do STF logo após isso?
É, Mari, eu acho que toda essa situação, ela gera um desconforto em relação ao STF, em relação a todo o poder judiciário que o STF representa e a relação com o poder executivo chefiada pelo presidente Jair Bolsonaro. A verdade é que desde que o governo se iniciou, o STF tem tentado ter uma boa relação, isso na figura do ministro-presidente Dias Toffoli, tem tentado ter uma boa relação com o poder executivo e com o poder legislativo, né? A verdade é que o ministro Dias Toffoli, ele é um ministro, como a gente já falou em edições anteriores, ele tem essa característica de ter uma habilidade política interessante e até estratégico importante. Ele tá na cadeira de presidente nesse momento em que a gente tem uma necessidade de assuntos polêmicos, assuntos, questões jurídicas que tem muita atenção na mídia. Então é bem interessante que o ministro Dias Toffoli seja a pessoa que está fazendo esse meio de campo. Mas ele fica numa posição ruim quando o próprio presidente publica em suas mídias sociais uma charge que seria uma espécie de chacota à instituição do Poder Judiciário. E isso é uma situação que gera efeitos em todo o Poder Judiciário, porque desde o juiz de primeira instância até os embargadores, até chegar ao STF, eles se veem na representação da figura do Supremo e sentem como se fosse uma afronta à instituição do Poder Judiciário, né? Então, essa credibilidade, ela acaba sendo maculada, e não à toa que a gente tem manifestações negativas, a gente tem críticas duras do ponto de vista dos ministros, por exemplo, o ministro Celso de Mello, que é um ministro antigo da casa, é um ministro extremamente respeitado e que tem uma seriedade muito interessante, né? Ele é uma marca da casa, e ele criticou essa brincadeira e criticou essa publicação como uma forma de colocar em risco a instituição pública do judiciário e a democracia brasileira como um todo, né? A verdade é que o Poder Judiciário, ele tem um compromisso com o cumprimento da Constituição, tem um compromisso com o cumprimento das leis, e isso independe de governo, independe da relação política que se venha a ter, né? Então, nesse ponto de vista, a situação, ela é ruim, ela pode, inclusive, dificultar os interesses do Poder Executivo para pautas que eventualmente venham ingressar no Supremo. E outro ponto que aconteceu nessa semana que reforça essa situação toda foi que o ministro Dias Toffoli sofreu uma espécie de assédio por manifestantes quando ele estava se locomovendo ao tribunal, justamente com o ensejo dessa questão dele ser uma hiena, dele serem todos hienas. E isso é uma situação extremamente desconfortável para nível do STF, justamente quando a gente se aproxima, talvez, do julgamento mais importante do ano, que é a questão da prisão em segunda instância. E o Supremo vem se aproximando da mudança de entendimento para que a prisão ela só venha acontecer quando se der o trânsito em julgado. Então, isso vai tornar o clima ainda mais duro entre o STF e o Poder Executivo.
É interessante você falar sobre esse vídeo, Gabriela, porque a gente pode falar também um pouco sobre as outras hienas, né, que estavam atacando o Leão Bolsonaro. E, nesse sentido, a gente pode destacar que ele incluiu, por exemplo, o próprio PSL, que segue sendo o partido do presidente, apesar da crise do PSL, veículos de mídia tradicionais e o PT, por exemplo, partidos de oposição, etc. E isso reforça muito uma tendência do Bolsonaro, que é utilizar esse diálogo, esse discurso da perseguição por adversários políticos como um dos principais impeditivos ao pleno funcionamento, assim, digamos assim, do governo atualmente. Então, o Bolsonaro, essa estratégia dele, ela não é uma estratégia nova. Nós sabemos que o presidente, ele tem um discurso forte contra os seus opositores e que, na verdade, a novidade agora foi uma reação muito forte por parte do STF, né?
Uma coisa interessante quando a gente pensa na posição das outras hienas é que o STF, ele não estava historicamente nos grupos em que o governo, o presidente teria tido alguma discussão, alguma disputa, alguma questão no passado, né? A posição do STF, ela é fluida, a verdade que há momentos em que eles vão estar numa posição de amizade, outro numa posição de adversidade, acaba que vai depender da pauta. E é por isso que é tão interessante essa relação do presidente que compõe a pauta do Supremo, do presidente Dias Toffoli, com o presidente Jair Bolsonaro. Porque enquanto essa pauta estiver alinhada, estiver caminhando bem, eles vão estar numa posição mais próxima, mais alinhada. Enquanto quando a pauta tiver assuntos que o Supremo não vai poder deixar de discutir e por questões jurídicas vai ter que desagradar a base do governo, aí o Supremo vai ter que estar nessa posição de não ser um amigo, nesse caso foi retratado como uma hiena. A verdade é que o Supremo, ele tem esse compromisso com a interpretação jurídica, né? E essa interpretação pode variar independente do espectro político que ela se projete.
Outro assunto que eu acho importante que tem que ser tratado essa semana, e eu acho que a gente não deveria entrar tanto no mérito da questão, que foi uma reportagem da Rede Globo que mostrou ligações, que alega que o Bolsonaro poderia ter com o assassinato de Marielle Franco. E ele estava na Arábia Saudita no momento, e às 4 horas da manhã fez um vídeo sobre o tema. É um vídeo bem, digamos, como é que vocês colocariam, como é que vocês chamariam as expressões dele no vídeo? Ele estava bem animado, digamos.
Vocês não têm vergonha na cara? Essa patifaria 24 horas por dia contra a minha pessoa? Agora Marielle Franco quer empurrar pra cima de mim? Seus patifes da TV Globo! Seus patifes! Canalhas! Não vai colar! Não devo nada a ninguém! Não tinha motivo nenhum pra matar quem quer que seja no Rio de Janeiro!
E eu queria saber o que vocês veem, então, quais são as repercussões políticas disso? O que pode vir a acontecer nas próximas semanas sobre esse tema?
Mariana, é importante pensar primeiro na reação do Bolsonaro, né? Então, surgiu as acusações, ele estava no Oriente Médio, a primeira reação dele foi gravar um vídeo, postar no seu Twitter, para esclarecer os fatos, né? Isso reforça uma estratégia do presidente que já é conhecida, que é desse contato direto dele com seus eleitores através das mídias sociais, né, das redes sociais. Então, o Bolsonaro, ele sempre fez vídeos para as suas redes sociais, ele tem uma live semanal, que ele publica os principais assuntos da semana, etc. E ele não mudou esse posicionamento, né? Eu acho que a novidade do vídeo é que o presidente, ele realmente ele estava um pouco alterado, tendo em vista a gravidade das acusações que estavam feitas sendo feitas contra ele, né?
É, realmente foi um vídeo bastante acalorado, né? Mas de desdobramentos políticos, uma coisa que a gente precisa observar, que é endêmico já no Brasil, que grandes investigações tenham vazamentos, né? Enquanto a gente esteve muito mais próximo da Lava Jato, que recentemente perdeu um pouco de força, havia uma crítica constante dos dois lados, né? Tanto da direita quanto a esquerda brasileira, de vazamentos seletivos. E agora, com essa questão da Marielle Franco, a gente tem também um vazamento, que ainda é muito prematuro dizer que foi um vazamento seletivo, mas como desdobramento político disso, a gente já tem o advogado-geral da União, André Mendonça, pedindo abertura de investigação para entender como que essa informação foi passada, por exemplo, para a Rede Globo de televisão, que é a responsável pela notícia que foi veiculada. Então, eu acredito que um dos maiores ganhos dessa situação, que é uma situação crítica, talvez seja um enrijecimento em torno das investigações. É evidente que isso, sempre que nós tivermos pessoas envolvidas, é livre da profissão do jornalista buscar informações e ter suas fontes, é claro, mas no Brasil a gente vem numa frequência de críticas a esse tipo de vazamento, e a gente está tratando de um caso que envolve a família Bolsonaro, que é a família do presidente, e tramita, né, hoje em sigilo judicial.
E além dos impactos sobre a própria investigação do crime, a gente pode pensar também em impactos, por exemplo, dentro do Congresso Nacional. Para quem acompanhou o plenário da Câmara ontem, era 9h40 da noite, os deputados eles estavam votando requerimentos de urgência para apreciação de projetos, e no meio da votação a pessoa tomava o microfone e ela começava a falar sobre a reportagem que foi publicada. Então eu acho que esse tipo de publicação, esse tipo de notícia, ela dá muito, muito material para a oposição reforçar posições que ela já assume dentro do Congresso Nacional contra o presidente Bolsonaro. Então agora é de se esperar que os deputados, eles usem esta reportagem para, por exemplo, apresentar requerimentos de audiência pública, para tentar convocar algum envolvido ou não no caso e para debater esse assunto dentro do Congresso. E isso pode acabar gerando ruídos que podem impedir um pouco a atuação do presidente Bolsonaro e do governo executivo dentro do poder legislativo.
Verdade, mas por outro lado também, Luan, a notícia ela serve também como reforço ao discurso da base de apoio do governo Bolsonaro, de que o governo ele é atingido por meias informações, ou o que eles chamam de desinformações, no sentido de tentar criticar o governo de formas arbitrárias. Não estou dizendo que é o caso, mas isso também serve de insumo para esse tipo de raciocínio. Então, ao mesmo tempo que esse caso ele vai poder ser usado pela oposição, ele pode também, já está sendo também em grande medida, utilizado pelos partidos de apoio e pela base de apoio ao governo Bolsonaro, exatamente nesse sentido. Vejam só, nesse dia o presidente estava em Brasília, ele fez duas lives estando em Brasília, no escritório dele aqui na Câmara dos Deputados, e mesmo assim a notícia foi trazendo relação com a família. Enfim, acontece que também mune esse discurso contra mídias que se organizam ou se organizariam, né, conforme o discurso, para mitigar o poder, a influência do governo Bolsonaro.
Encerrando então esse assunto, a gente entra agora para a América Latina, onde tem muita coisa acontecendo. Em primeiro lugar, teve eleições na Argentina. O Fernandes e a Kirchner ganharam. E é algo que vai ser interessante de se observar, que a relação entre o Fernandes e o Bolsonaro é, digamos que não é das melhores. Os dois se alimentam da divergência e a base eleitoral apoia isso. Então, a gente viu no dia da eleição, foi aniversário do ex-presidente Lula, e o Fernandes tirou uma foto fazendo um símbolo do e logo após vencer também fez um canto de Lula livre.
Hoy, 27 de octubre, cumpleaños Lula, que es un hombre injustamente preso y por quien debemos seguir pidiendo por su libertad. Lula libre!
E o Bolsonaro, por sua vez, também não quis cumprimentar o presidente, falou que não cumprimentaria, que é uma tradição, geralmente a gente vê isso. Mas a questão é, isso vai afetar a relação econômica entre os dois países? Acredito que não. Acredito que ambos já falaram que, por exemplo, o Fernandes falou agora, ele está indo visitar o AMLO no México, o presidente mexicano. A equipe argentina já falou que essas questões ideológicas não serão suficientes para incomodar a parceria econômica, porque ambos são muito importantes um para o outro. O Brasil é um pouco mais importante para a Argentina do que a Argentina seria para o Brasil, porém os dois têm uma parceria que não seria benéfica de se quebrar só por causa de problemas ideológicos. Só que é provável que eles discutam e tenham divergências com relação à Venezuela. Bolsonaro, obviamente, contra o Maduro e já falou que o presidente que vê como presidente o Juan Guaidó, e o Fernandes, de outro lado, não vê isso. Ele acredita que o Maduro, sim, teve alguns problemas, porém vê o Maduro como o atual presidente. Então vai ser algo interessante de se ver. Agora, a questão do Mercosul, por exemplo. Luan, como você vê, o que que a gente espera agora? Eu acho que talvez seja um pouco cedo, prematuro, pra gente já tomar essas decisões, já saber o que que pode acontecer. Porém, o que que você vê, assim, de início?
Exatamente, Mariana. Eu concordo com você, porque eu acho que as relações entre os países agora vão ser pautadas pelo pragmatismo, pelo menos no campo econômico. Eu não vejo o Brasil rompendo laços econômicos com a Argentina e eu não vejo a Argentina fazendo o mesmo com o Brasil. Nesse sentido, e agora falando do Mercosul, eu acho importante ressaltar que, apesar da vitória do Alberto Fernandes, o Bolsonaro ele já deu sinais de que ele pretende continuar com os planos de abertura econômica do bloco. Então, o Bolsonaro e o Brasil ele já se adiantou à vitória do Fernandes e está estudando medidas que podem isolar a Argentina caso ela tome ações, adote medidas que prejudiquem a abertura econômica do bloco. Então, isso demonstra também que o Bolsonaro ele está dando uma certa importância para o bloco econômico. O Mercosul, que no início era amplamente criticado pelo Bolsonaro e até pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, agora ele passou a ser um bloco relevante para a economia do Brasil. E aí a gente volta naquilo lá atrás, que o Bolsonaro ele chegou com um discurso muito forte, só que agora ele está vendo a realidade e ele está arrefecendo um pouco esse discurso e sendo confrontado pela realidade, né?
Pois é, e o próprio Fernandes também, ele é um cara pragmático e ele vai ter que ser, porque ele não vai ter uma lua de mel muito grande, digamos, porque a economia na Argentina está ruim.
E nesse sentido eu acho que vale destacar que ele foi eleito com uma margem de diferença do Macri, não tão grande quanto a gente esperava, não é, Mariana?
Exatamente, nas primárias ele levou uma vantagem muito maior do que ele levou agora. Aí agora eu queria puxar então pra Uruguai, que também teve as suas eleições, mas não foi decisivo, obviamente eles vão ter que ir pro segundo turno agora. Vai ser a gente já falou na semana passada, mas só pra lembrar, vai ser o Lacajepu, que é mais liberal, de direita, contra o Martínez, que é do atual partido agora, que é mais de esquerda. E é engraçado porque o Martínez levou agora com uma vantagem de 10 pontos percentuais, mas talvez ainda não seja o suficiente para poder vencer, porque os outros candidatos que estavam logo atrás dos dois são de partidos mais de direita. Então é possível que o Lacajepu, se ele conseguir fazer essa manobra, assim, digamos, se ele conseguir uma estratégia boa, talvez ele ainda consiga levar.
Mariana, e mais um fator nisso é a atual situação da América Latina, né? A América Latina, ela tá passando por momentos de, digamos assim, ebulição política. Nós temos a situação no Chile, que tá complicada, nós temos as eleições no Uruguai, nós temos agora uma mudança significativa no governo argentino, e tudo isso pode acabar também influenciando a relação entre os países, né? Sem citar a já conhecida crise da Venezuela.
Luan, acho que você falou muito bem. Eu queria só terminar agora com a questão do Chile, que é bem delicada, porque o Piñera tomou várias ações, ele revogou os aumentos do metrô, ele demitiu vários ministros, e mesmo assim os protestos continuam. Ontem ele tomou uma decisão importante, digamos, que foi cancelar a COP e a APEC Summit, que ia acontecer agora. Então ele tá ficando sem governabilidade, véio. Então é importante a gente ficar atentos a isso. Então é isso, pessoal. Esse foi o BMJ Podcast da semana. Obrigada por terem ouvido. Eu queria apenas lembrar que gravamos na quinta-feira, dia 31 de outubro. E eu queria agradecer a participação do Diogo, do Luan, da Gabriela. E é isso. Nos sigam nas nossas redes, LinkedIn, Instagram, Facebook. Obrigada por nos acompanhar.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.